A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Antão Lindomar Pavoski e Silvânio Roque Luca. Já de imediato, eu passo a palavra ao vereador Antão. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes de Ronda Alta. É sempre um privilégio para nós estarmos aqui levando as informações do Legislativo de Ronda Alta para o nosso município e, claro, para toda a nossa grande região, falando sobre os trabalhos do vereador como vereador aqui no município, que é isso que compete o programa de rádio da Navegantes. É pago com dinheiro público, então nós precisamos sim falar do nosso trabalho. Nós tínhamos um outro programa numa outra emissora, que era pago com o nosso dinheiro, aí sim, era um programa que falava sobre o nosso trabalho e também sobre política. Mas aqui nesse programa nós temos sim dar bons exemplos para a comunidade. Para a comunidade não, mas para nós mesmos. É falar sobre o nosso trabalho, o que, que estamos fazendo para ganhar o salário que nós ganhamos, o que, que estamos fazendo de bom para a população de Ronda Alta.
Vereador, nesta semana a Câmara aprovou o projeto de lei de sua autoria que institui no município de Ronda Alta o Dia Municipal da Fibromialgia, filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial. Eu quero que você fale um pouco para a população acerca deste projeto.
O projeto de lei de minha autoria, que trata uma doença crônica que existe em muitas pessoas, a ciência, os médicos estão descobrindo recentemente, mas ela é uma doença crônica. Chama-se fibromialgia. Aqui em Ronda Alta existem algumas pessoas que têm esse problema. E os médicos, que nem eu falei, a ciência, estão descobrindo agora. Então, cada município que se movimentar, fazer um esforço, nós teremos apoio amanhã do governo do estado, amanhã mais tarde, depois do governo federal, através do Ministério da Saúde, para que essa doença seja reconhecida no âmbito nacional. Alguns municípios, muito poucos ainda no Brasil, já se manifestaram trazendo seu apoio. E nós também, aqui em Ronda Alta, estamos aqui, é um projeto de minha autoria, mas quero aqui parabenizá-los, os nossos colegas da bancada que me apoiaram e também a bancada da situação que votaram em bloco a favor deste projeto. É um projeto que só quem não tem o problema, não conhece, poderá questionar. Se eu fosse falar sobre a fibromialgia, eu poderia ficar aqui um meio dia falando, não falaria todo o transtorno que causa para a pessoa. Mas vai trazer um grande benefício a essas pessoas. São poucas pessoas, mas que sofrem muito e merecem o respeito do poder público, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal. E é essa a nossa luta. E começando aqui em Ronda Alta, tantas coisas boas que serviu de exemplo para o Brasil inteiro. E esse aqui também irá complementar algumas ações do nosso município. Esse projeto, ele é muito complexo, mas imediatamente ele traz alguns benefícios. Pelo transtorno que dá para as pessoas que têm esse problema crônico, ele não tem cura, Silvia, mas tem melhora. Ele pode trabalhar normalmente? Sim, mas não todos os dias. Terá dias que terá que ter um cuidado especial, então terá alguns benefícios no momento. No município é vagas como uma outra pessoa que necessita de um cuidado especial no trânsito, desde que seja do município. Pessoas de fora a gente não sabe como se comporta. Claro, essas pessoas têm que ser constatadas pelo médico, terá um documento que possa usar essa vaga. Também algum dia de trabalho que necessitar faltar, também tem a compreensão das empresas ou então que seja do poder público, onde estiver. E muitos benefícios, Silvia. Desde o tratamento, futuramente, será encaminhado pelo SUS, porque hoje se encaminha, mas não tem uma garantia que se resolva. Então, a nossa pretensão como parlamentar e de muitas, existem milhões de pessoas no Brasil que estão trabalhando nessa linha. E é que nem eu digo, é um pontapé inicial que estamos dando. E o resultado vai ser imediato. Algumas pessoas poucas que tem no município, mas que dará frutos a todo o Brasil futuramente. Essa é a nossa pretensão. Nós temos bem amparado por lei, através do nosso grande assessor jurídico, Dr. Eleandro Toqueto, também a assessoria do deputado Giovanni Cherini, que tem nos apoiado, e das pessoas que se tratam. É uma doença crônica, nós precisamos tratar ela como uma necessidade muito especial e com muita cautela, Silvia.
Vereador Antão, eu também quero que o senhor fale sobre a indicação 006, que indica ao Poder Executivo o uso nos seus impressos do nome atribuído ao Centro Administrativo Municipal, e a indicação 007, que indica a identificação do Ginásio Municipal de Esportes, sendo que ambos são de sua autoria.
A indicação que eu fiz é um projeto antigo já, que denomina o prédio administrativo da Prefeitura de Ronda Alta como Centro Administrativo de Derville Luiz Fachini. Essa lei faz muito tempo que foi criada, é também um projeto de minha autoria, e o prefeito na época fez um destaque na frente do prédio, muito bem feito. E na época, o que aconteceu, Silvia? Não foi timbrado as folhas de ofício da prefeitura, porque o município, sempre quando vai fazer uma compra, que é o material assim de consumo dia a dia, bastante, faz uma compra grande, até para favorecer numa licitação. Como naquela época teria se feito uma compra grande, não deu para timbrar as folhas. E foi passando e passando, e passou até hoje. Mas nós sentimos que, assim como existe essa lei 1241, que também é de minha autoria, e também aprovado por todos os vereadores e sancionado pelo prefeito da época, nós precisamos fazer ela ser cumprida. É uma indicação, Silvio, não é um arrocho, como se diz no prefeito, porque não é essa a nossa pretensão. E sim, a pretensão é de nós cada vez continuar ajustando mais e ajudando o nosso município. Derville Luiz Fachini ficou na memória de todos os rondaltenses, com colegas de político, adversário, mas como um grande prefeito. Eu trato todos iguais, mas ele fez por merecer esse prédio aqui, onde existe a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Foi ele que construiu na época dele e vários outros estabelecimento público. Então é justo que a folha que sai do município de Ronda Alta, da prefeitura, com o timbre de Derville Luiz Fachini. Essa é uma indicação, então, que eu quero para o prédio da prefeitura de Ronda Alta, todos os documentos do município que se diz respeito ao executivo seja denominado Derville Luiz Fachini, como é a questão de Normando Baldassarelli da Câmara de Vereadores. Também a indicação que eu fiz, 07, sobre a lei 1446, essa lei também faz tempo que ela entrou em vigor. Alguém pode dizer, o Antão foi vice-prefeito, por que não fez cumprir essa lei? Então ela diz assim, ó: Ginásio de Esporte Municipal de Ronda Alta, Edmar Baldassarelli. Por que Edmar Baldassarelli? Porque foi um dos grandes colaboradores do esporte com o nosso município. Ele faleceu com 80 e poucos anos e parou de jogar futebol, brincar com a gurizada aí, com quase 70 anos, ou talvez com mais de 70. Foi um grande incentivador. O estádio ali onde é o Campo dos Veteranos é uma propriedade dele particular, e de buscar jogadores de caminhão a Passo Fundo quando tinha jogos importantes de Ronda Alta. Poucas pessoas fariam isso, e ele fez. Então, quando nós construímos o ginásio de esporte, ele foi lá olhar, nós estávamos quase aprontando e ele achou uma maravilha. Ele já estava muito doente e me fez esse pedido pessoalmente. Posso falar porque tinha outras pessoas junto, que se caso ele acontecesse alguma coisa com ele, que lembrasse no esporte com o nome dele. E eu tive essa grata lembrança. Infelizmente ele faltou mesmo, logo em seguida. E por que que nós não colocamos a placa lá? Existe a lei, ouvintes, criado como Edmar Baldassarelli, com a lei 1446. Por que que eu e o Fontana não colocamos lá uma placa denominando ginásio de esporte? Que depois de você colocasse uma placa, a lei estivesse tudo em vigor, ficaria difícil você conseguir algum recurso do governo federal na área do esporte estadual para complementar. Como o ginásio de esporte ainda faltava algumas melhorias que nós fizemos no tempo do Fontana e meu também, Silvia, nós lá fizemos vestiários, banheiro, ampliação, porta e outros, relógio eletrônico, então nós precisávamos. Mas agora estamos aí indicando ao senhor prefeito municipal, que felizmente ultimamente a gente está conseguindo manter um bom diálogo, que faça-se cumprir a lei 1446 e coloque lá na frente do ginásio de esporte, na frente, no prédio mesmo, o nome Ginásio de Esporte Edmar Baldassarelli. Então, seria essas as minhas considerações. Eu sei que o meu tempo se esgotou, se eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os rondaltenses e todos os nossos ouvintes, e que tenhamos um bom final de semana. E que Deus nos ajude a todos. Meu muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E há de querer sim.
A partir deste momento, eu passo a palavra ao vereador Silvânio Roque Luca. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É com alegria que usamos mais uma vez o espaço para, além de prestar conta ao nosso trabalho, junto ao Legislativo Municipal, que faz parte disso, também abordar temas importantes que interferem na nossa vida de Ronda Alta e de toda a comunidade no geral, na nossa economia, na nossa vida social, na educação, na saúde, enfim.
Primeiro assunto é sobre as normativas 76 e 77 que foram instituídas pelo Ministério da Agricultura.
Tivemos uma preocupação, levantamos esse tema aqui na Casa Legislativa, porque essas normativas tratam das características e da qualidade do produto na indústria, critérios para obtenção do leite de qualidade e seguro ao consumidor, que englobam desde a organização das propriedades, instalações, equipamentos e controle sanitário. Mas são normativas que a gente até analisa que sejam necessárias. Porém, da forma como ela está sendo implementada, ela vai excluir inúmeros produtores da atividade leiteira que, além hoje, que estão enfrentando sérias dificuldades e com as normativas serão ainda maiores. Entre as regras que hoje as normativas trazem, a mais preocupante é com relação à temperatura que o leite terá que chegar na indústria. Hoje o permitido é 10 graus e a normativa estabelece que tem que chegar até 7 graus. Isso implica na mudança de um monte de equipamento junto à propriedade. Seja resfriadores mais capacitados, seja também as normativas tratam da questão da higiene, então tem que melhorar os estabelecimentos, tem que ter um acompanhamento muitas vezes no médico veterinário, muitos produtores vão ter que contratar. Isso tudo, é toda essa questão que as normativas tratam, ela acaba travando e excluindo produtores. E com a questão da temperatura, ela exclui produtores que hoje moram longe dos laticínios. Então, a logística de chegar o leite até os laticínios, consequentemente, vai fazer com que os produtores que estão mais longe, o próprio transportador que leva o leite para a indústria, vai acabar deixando de lado esses produtores. Então, essas normativas vão acabar, sim, excluindo ainda mais produtores. E esses produtores que hoje enfrentam dificuldades no dia a dia com relação a créditos, não tem créditos para poder comprar seus equipamentos, melhorar. O governo federal institui a normativa, mas não acompanha junto essas normativas condições para que o produtor se adeque, para que consiga fazer com que essas normativas sejam amenas. E também hoje nós temos, assim, dito pela FETRAF, pela Associação das Pequenas Indústrias, que, de fato, as duas normativas instituídas pelo governo federal, elas vão acabar, sim, fazer com que produtores estejam excluídos definitivamente da atividade de leite, aonde é atividade que mantém hoje grande parte, ou seja, a maioria da pequena propriedade familiar, unidade familiar. E, então, o município da Ronda Alta, preocupado com isso, a gente manifestou na Câmara de Vereadores, como eu disse anteriormente, e também a gente acompanhou lá em Porto Alegre a audiência pública que foi acompanhada, aliás, pelo vice-presidente da Comissão da Casa Legislativa Federal. Então, Dionísio Marcão acompanhou essa audiência pública em Porto Alegre, que foi realizada, e está aí fazendo frente, discutindo com a ministra da Agricultura, para ver o que pode ser amenizado com relação a essas duas normativas, que vão entrar em vigor em breve, e que vai acabar excluindo produtores, que vai afetar diretamente a vida dos agricultores familiares. E nós, então, na última sessão, nos manifestamos e pedimos a compreensão dos colegas vereadores da Casa Legislativa, inclusive das bancadas de oposição, para que possam acionar seus parlamentares junto ao governo federal, junto à Câmara Federal, para que se juntem que hoje eu sei que o deputado Dionilson Marcão, que é vice-presidente da Comissão da Agricultura na Casa Federal, para que possam, então, contribuir para que essas normativas sejam um pouco mais amenas, ou então seja permitido ajustes ou algumas linhas de crédito, para que o produtor possa continuar na atividade leiteira e possa continuar construindo a sua vida familiar, vivendo em harmonia lá no campo, porque muitos deles dependem exclusivamente do leite para poder ter a sua economia, a sua vida lá no meio rural.
Eu quero que você fale também sobre os projetos que você vem conduzindo que são de interesse da nossa comunidade.
Na Casa Legislativa, sempre tenho dito, nós temos a principal função, que é legislar. Nós temos que analisar, avaliar, aprovar ou não projetos que vêm do Executivo. E essa função é feita nas terça-feira à noite, todas as terça-feira à noite, com exceção da primeira. Nós temos hoje com a pauta enxuta dentro da Casa Legislativa. Nós temos tido condições e harmonia, ou seja, o debate ele é divergente muitas vezes, mas assim a gente consegue fazer com que a pauta ande e nós tenhamos aprovado os projetos importantes de interesse da comunidade, como é o caso da usina solar, como é o caso de outros projetos importantes, que foi a questão dos asfaltos, enfim, são projetos que vêm em benefício da comunidade. Isso a gente debate bastante, tem divergência. A casa da oposição muitas vezes tem divergência, mas nós vamos sanando as divergências e vamos buscando entendimento para que esse projeto seja aprovado. E além disso, eu sempre tenho dito que nós fomos eleitos para representar também e trabalhar em benefício da nossa comunidade. Nós muitas vezes discutimos com a comunidade, defendemos e aprovamos projetos, nós representamos as reivindicações feitas lá na população. Muitas e muitas solicitações da base a gente consegue encaminhar para os responsáveis do Executivo Municipal, elas são atendidas, algumas talvez não. E nós temos sim, nós como vereadores muitas vezes temos limitações, porque nosso cargo não é de fazer de fato, a gente encaminha isso para os responsáveis para dar encaminhamento e fazer, então, realizar os pedidos, as reivindicações que vêm da comunidade. E também, Silvio, como eu falei no início, nós estamos hoje liderando dois projetos importantes. Um, que é a relação da extensão, ou seja, levar o sinal da internet no meio rural. Esse projeto está avançado, a gente está, claro, que tem a participação do Executivo Municipal, mas a gente está liderando esse projeto. Nós estamos, então, já com as tratativas bem avançadas na primeira antena que será instalada na comunidade da linha Bela Vista São Pedro. Já foram feito o termo de concessão de uso da área, que será instalado na propriedade do Valdenir Bavaresco. Isso já está pronto. Então, agora, nos próximos dias, será feito então, o licenciamento ambiental para a implementação da antena. Nessa quinta-feira de manhã, agendamos então uma reunião para o dia 11 de novembro com as comunidades que vão ter possibilidade de contrair o sinal da internet nessa Regional das Pedras. Então, com todo esse pessoal da Regional das Pedras, estão convidados. A gente vai marcar, então, provavelmente na comunidade da linha Bela Vista São Pedro, horário, a gente vai divulgar para as famílias, para fazer essa discussão e ter melhores esclarecimentos com relação a como vai se dar a contratação, então, do pacote do sinal da internet no meio rural. Então, esse é um projeto importante que a gente vem acompanhando, vem liderando, vem discutindo com a empresa, junto com a administração, e nós, então, enquanto vereador da Casa Legislativa, estamos muito empenhados nesse projeto, porque é o que vai dar dignidade ao homem do campo. Então, é uma promessa que a gente fez, enquanto administração, enquanto vereador, eu sempre tentei buscar esse projeto, e estamos, então, graças a Deus, conseguindo atingir esse objetivo, que é levar o sinal no meio rural. E, posteriormente, é essa da Bela Vista, então, temos mais uma tratativa para uma antena na linha Brilhante, e mais uma antena, então, na linha Dona Carolina, para cobrir 100% do nosso município. Isso vai vir depois, a gente está, então, dando os passos conforme a capacidade da empresa de vir negociando essa implantação do sinal. Outro projeto importante que a gente está buscando é a questão da construção de uma agroindústria para o pescado. Então, nós tivemos no último sábado, dia 26, na plenária de prestação de contas do deputado Marcão, e todos os anos ele comumente faz isso. Ele presta conta do trabalho dele e também recebe os pedidos das emendas parlamentares. E nós tivemos lá, então, com a possibilidade de nós buscarmos recurso. E antes de nós irmos lá no dia 26, a gente fez uma reunião aqui junto com as entidades, com a administração, na presença do professor Odemar, com o Douglas Capingô da Emater, com o sindicato, com alguns produtores que estão lidando na atividade da piscicultura, para discutir a viabilidade da implantação dessa agroindústria. E graças a Deus, então, foi entendido pelo grupo que é importante, sim, que a gente tem que investir nessa agroindústria para que possamos, então, avançar ainda mais na cadeia produtiva do peixe, que é mais uma atividade que nós estamos desenvolvendo em Ronaldo. Então, nós apresentamos nesse dia lá no município de Jabuticaba, na plenária do Marcão, juntamente com a nossa companheira e suplente de vereador Juraci, um pedido para 300 mil, então, para construção dessa agroindústria, e mais um pedido, então, que veio através da ATRA, que a gente apoiou também, de mais 100 mil, então, para a ATRA, para a finalidade de atender a questão da saúde aqui no hospital. Nós estamos no aguardo para o próximo ano, então, a liberação, acreditamos que essa emenda é possível. O deputado Marcão é um dos deputados que mais tem investido em Ronda Alta com recursos e acreditamos ser contemplado mais uma vez nesse pleito que a gente vem defendendo aí com muito ênfase. E também não poderíamos deixar de agradecer o coordenador da Secretaria Municipal de Agricultura, o Leandro Urbach, que se empenhou também nessa tratativa para nós juntar as entidades, para nós discutir a viabilidade desse projeto. Foi um dos guerreiros aí que nos contribuiu muito para que nós, então, finalizasse o pedido e chegasse nesse consenso para buscar esse recurso e para nós conseguir, então, avançar na atividade da piscicultura.
Vereador Silvani, então o programa está chegando ao final, fica um espaço para suas considerações finais.
Silvio, eu teria mais alguns pontos nesse programa, então vou deixar para quem sabe o próximo. Eu gostaria de abordar a questão da conjuntura federal, estadual, falar um pouquinho sobre o nosso município, sobre alguns temas e alguns comentários que muitas vezes acontecem de nossos colegas vereadores, da comunidade, enfim. Mas esses comentários, então, farei num próximo programa. Então, hoje eu deixo o meu abraço a toda a comunidade de Ronda Alta e desejo, então, que nós possamos ter um ano promissor na agricultura, porque é onde eu acredito que é daí que nós temos 70% da nossa riqueza, gerar nossas riquezas e que sempre vem contribuir com o comércio, com a indústria, com a prestação de serviço. Um abraço a todos e um bom sábado a todos.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.